assuntos. E hoje vamos falar de um que foi bastante debatido durante essa semana, depois que circulou nas redes sociais imagem de um gari que acabou se cortando enquanto trabalhava aqui em Lagoa Vermelha em cacos de vidro que foram descartados de maneira errada. E é por isso que nós estamos recebendo hoje no estúdio a equipe da Cooperlar, cooperativa que é responsável pela coleta do lixo em Lagoa Vermelha. Está aqui comigo a coordenadora da cooperativa, a Tawane de Souza Serri, e também o gari Grigor Yuri Machado, que atua cerca de um mês aí junto com a Cooperlar e que não é quem se machucou. Quem se machucou foi o Michel, ele não está hoje aqui no estúdio, mas a gente vai relatar então um pouquinho desses problemas e também do trabalho que é realizado pela cooperativa aqui em Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, coordenadora Tawane, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Agradeço sempre que nos chamar, a gente está disponível para esclarecer os fatos.
Que bom. Grigor, também seja bem-vindo, bom dia para ti.
Bom dia.
Pode chegar até mais perto aí do microfone, vai captar melhor o teu áudio. Bom, vamos começar falando então sobre esse problema, Tawane, que é o caco de vidro. Eu me lembro que alguns meses atrás a gente já tinha falado desse problema, então é algo que não se resolveu, né?
É, até a outra vez que eu estive aqui eu frisei nesse assunto, porque isso acarreta muitos problemas. Além do corte, atrapalha o trabalho dos guris, né? Ninguém merece estar ali trabalhando e se acidentar atrapalha a vida deles, pessoal e profissional também, né?
Com certeza, isso aí já impacta na rotina ali no trabalho, já não sai dentro do cronograma que vocês tinham planejado, né?
Exatamente, é bem complicado. A gente, assim, pede o máximo do cuidado possível, porque às vezes não é só caco de vidro, às vezes pode ter mais pérfuro cortantes que vai acarretar numa doença ainda no gari, né? Tem muitas coisas.
Bom, Grigor, você melhor do que ninguém sabe dessa realidade. Chega a ser diário o problema com caco de vidro? Mais ou menos com que frequência vocês se deparam com esse problema aí?
Todo dia.
Todo dia tem esse problema. E não tem também um bairro específico?
Não tem.
Num geral, assim, vocês encontram esse problema?
É parelha, todo dia.
Pois é. Tawane, o que a gente pode dizer para as pessoas se organizarem e descartarem da maneira correta, então, o caco de vidro? Vocês têm alguma dica de colocar num recipiente? Como é que faz para descartar caco de vidro?
Com certeza, assim, ó, é uma coisa bem tranquila. Pega uma caixinha de leite, recorta a caixinha, coloca o caco de vidro dentro ali, fecha. Se não tiver como identificar, pelo menos deixa bem fechadinho ali, que não tenha, as pessoas não tenham contato com esse vidro, né? Garrafa PET, caixa de papelão, coloca ali uns minutinhos, assim que tu vai tirar da tua, né, do teu dia a dia ali, só para evitar mesmo, que isso aí ainda pode acarretar um problema mais sério. Já pensou passar numa artéria, alguma coisa dos guri? Porque pega na perna, pega no pé às vezes. Eles estão com os EPIs ali, que nem uma senhora questionou que eles tinham que usar luva. Eles usam luva diariamente. Eles não trabalham sem os EPIs. Usam o calçado ali fechadinho, não tão de chinelo de dedo. Mas eles usam calção. Então, pegando uma sacola com lixo solto, acarreta passar ali numa artéria, vem um caso bem mais complicado, né? Então, é um ser humano que está trabalhando dignamente ali. Então, a gente tinha que se conscientizar nessa parte, né? É o mínimo, assim, quebrou um vidro. Ou pega, se não tem uma caixinha, espera o caminhão passar, vai lá e entrega na mão dos guri, que eles saibam que ali tem caco de vidro, né?
No caso do Michel, ele cortou a mão, né?
Cortou a mão.
Mesmo com a luva?
Com a luva. Com a luva. Até em outras situações, até eu tinha mandado pro Rudimar foto das luvas cortadas, as luvas sem um dedo, que os cachorros mordem, né, também. Estão sempre com a luva, só que a luva não é aquela luva de chumbo, né? Não é luva de açougueiro que protege ali. Então, não é uma luva que é específica para coleta de lixo.
Certo.
Então, ela tem mais...
É, ninguém espera, né, que vai ter ali algo cortante dentro do saco de lixo. A luva é mais para proteger, né?
Mais para proteger realmente de contato com o orgânico ali, né? Não é com caco de vidro específico.
Sim, pois é. E aí o pessoal coloca dentro, a dica é ou de uma garrafa PET cortada, né? Ou de uma caixinha de leite.
Uma caixa de leite, uma caixa que seja ali fechadinha, que ele não vai ter contato físico ali com os guris, né?
Sim, que não encoste na sacola. Mesmo assim, tem que colocar dentro de uma sacola depois essa caixinha
de leite? Não, pode deixar na... Sim, se for uma caixa grande de vidro, deixa na caixa. Se for pequenininha, caixa de leite, bota numa sacolinha ali para eles poderem pegar, porque eles não vão pegar o lixo a granel, solto. Tem que estar ensacado.
Certo. E também tem que, se colocar, por exemplo, dentro de uma caixinha de leite, o caco de vidro, depois numa sacola, ela tem que estar separada, só aquele material dentro desse saco de lixo, ou dá para pôr outras coisas
de
também?
De preferência deixar separado, né? Porque também ocorre que esse lixo vai ser separado mais para frente lá no aterro, né? Então, as gurias lá também vão estar manuseando isso daí, claro que lá com mais cuidado, né? Lá elas têm um cuidado a mais, mas já evita de misturar com o que pode ser reciclado, né?
Sim. E tem que escrever também que tem vidro? É uma recomendação?
De preferência, deixa ali identificado para o pessoal que vai manusear isso aí, não correr o risco de se cortar, né?
Certo. Tem algum outro material que o pessoal precisa ter um cuidado extra na hora de descartar, que vocês percebem aí no dia a dia, Tawane?
Lâmpada, não se coloca junto com o lixo. É um vidro também que pode acarretar em cortar, então ela tem um material dentro que ela contamina o solo e também contamina os guris, né? Então, lâmpada, leva até o pavilhão, no ecoponto, descarta lá comigo. Não coloca no lixo, no caminhão, pro caminhão coletar, no caso.
É, desses materiais diferentes, assim, né, mais perigosos, acho que o vidro seria o principal, né? Metal, o pessoal também costuma descartar no lixo normal, Tawane, ou não? Como é que funciona?
Geralmente descarta, eles colocam também tudo junto.
E aqui a gente pega a latinha, principalmente, né, que vai para descartar. Sim. Porque se for um material maior, tipo micro-ondas, essas coisas, tem que levar no ecoponto, porque
é
lixo eletrônico, né?
É, isso aí é descartado em outro local, o destino dele não é o aterro. Uhum. É para uma empresa lá que descarta esse tipo de material, que ele também tem um destino diferente do lixo orgânico, no caso, o lixo seletivo.
Sim. Agora, Tawane, você está coordenando, né, a Cooperlar, mas já trabalha um bom tempo aqui no município e já sabe bem da realidade. O município de Lagoa Vermelha, que eu falo da administração, algumas vezes por ano, se não me engano são duas, realiza o dia D do descarte consciente. E aí o pessoal traz aqui na frente da Praça Frei Mateus Douzan esse material eletrônico, lixo eletrônico, para descartar já direto, né, com a empresa responsável por dar o destino correto a esse material. Esta última que nós tivemos, eu vi que baixou um pouco a participação do pessoal. É claro que ao longo do ano você descartou uma TV velha, não vai ter todo ano uma TV velha para você descartar, né? Sim. Então, uma baixa, né, da procura a gente já percebe um pouco. E lá no Ecoponto, aumentou também a procura das pessoas, passaram a levar mais ao longo do tempo? Como é que você percebe aí, então, esse movimento aí nos últimos meses?
É, eu creio que assim, ó, pelo meu conhecimento, a demanda está menor. Está menor, eu acho que seja pelas reciclagens que tem na cidade. Então, a procura não está sendo muita, entende?
É, lâmpada, pilha, isso tudo aí o pessoal costuma receber mais. É importante ressaltar que tem que levar ali para o Ecoponto, que fica na Rodrigues, né?
Isso, fica ali na Rua Maria Luísa Nunes, 451, bairro Rodrigues, perto do ESF.
Perto do ESF, ali você já encontra, então, o Ecoponto para descartar. Eu sigo aqui na minha pauta agora para falar da maneira com que se descarta corretamente o lixo num geral. Primeiro é separar o lixo, o orgânico do seco, porque também tem um dia certo para o descarte de cada um, né?
É, exatamente assim. Foi mudada a forma de coleta, né? Desde que, acho que faz esse contrato em si. O segundo contrato também. Antes era separado o dia do seco e o dia do orgânico. Depois começou a gente a colocar tudo junto, porque no aterro tem a parte que eles fazem a separação. Então, o que acontece? A gente continua pedindo assim que o pessoal separe. Mesmo que vá tudo junto no mesmo caminhão, vai estar ali separado, aquela sacolinha vai ser uma que vai facilitar e outra que vai preservar também o lixo que é reciclável, né? Porque antes era um dia só de seco, outro dia só do orgânico. Era separado, mas não tinha o pessoal lá no trabalho do pessoal para fazer a separação, no caso. Hoje tem o trabalho lá que as gurias fazem, e então por isso vai tudo junto. Mas ainda a gente continua pedindo que separem o lixo. Seco, coloca seco, duas sacolinhas separadas ali, o orgânico, facilitar lá na frente e também para não contaminar os lixos recicláveis, né?
Hoje você vê que o pessoal tem separado o lixo, Grigor? Quer dizer, o seco vai estar numa sacolinha e o orgânico no outro?
Não, é tudo misturado.
Pode chegar um pouquinho mais perto, Grigor.
É tudo misturado.
Misturam tudo ali, a maioria da cidade faz isso.
A separação é muito pouca.
É, são poucas as pessoas que costumam. E esse é um problema, né? Porque aí lá em cima, as gurias que vão fazer a triagem vão ter um serviço a mais, né, para realizar a separação. Agora, também isso, algumas pessoas aqui, alguns ouvintes com certeza ficam se perguntando. Se não tem um dia específico, né, e vai misturar tudo dentro do caminhão, por que, que eu vou separar na minha casa? O lixo lá ele é compactado, né, dentro Sim. do caminhão, Tawani. Ali mistura de qualquer jeito também ou não?
É, ele vai misturar, mas ele não vai tipo assim se tornar um só, entende? Ele vai dar uma apertadinha ali, mas quando chegar lá vai ser solto, a sacolinha lá vai estar separada, entende? Vai facilitar, como eu digo, a triagem delas. Não vai se misturar num só, entende?
Quando o caminhão prensa, não rasga a sacola?
Pode acarretar sim de dar uma, mas não vai ser tão... Não vai misturar totalmente, entende? Tipo, não vai ser...
Algumas ainda ficam preservadas
sim,
lá.
Sim, várias.
É, então fica aí a dica.
Depende do material do saco de lixo que é colocado, sacolinha, assim. Se já, a sacolinha já está toda detonada, aí vai misturar, né? Mas se a sacolinha estiver preservada, bem organizadinha ali, não mistura, não.
Certo. Nesse Natal aqui, você encaminhou algumas fotos para mim, Tawani, mostrando uma bandeja, né? Acho que era de alimento que estava na calçada para o lixeiro levar, né? Para o caminhão de lixo levar, para os garis recolherem. Isso está errado também?
Está errado. É que nem eu digo assim, a grande assim, demanda de você ver lixeira transbordando de lixo solto é a má organização na hora de você descartar a tua sacolinha. Porque o que acontece? Os garis eles têm que pegar as sacolinhas fechadas e levar para o caminhão. Lixo solto eles não pegam. Isso é função da pessoa, a dona do lixo ali, a dona da lixeira, deixar sempre ensacadinho. E às vezes acontece dos catadores também rasgar essa cola. Então, o que está tá acontecendo? Eu estou indo fazer um suporte para eles, vou atrás do caminhão, vejo as lixeiras que estão com esses problemas, vou lá, pego um gari para me ajudar. A gente está juntando, limpando essas lixeiras aí. Já fizemos gaúcha aqui na frente do póster, a gente realizou esse trabalho. E estou fazendo esse trabalho em outros bairros também. Para tentar conscientizar assim, ó, o lixo tem que ser fechado, entende? Para poder os guris facilitar o trabalho deles também, porque é quem consegue assim ver o serviço deles é aquela coisa que tem que estar puxado, né? Tem que seguir assim um horário, porque senão eles vão passar a noite e cada minuto perdido é no final da rota acarreta bastante horário, né? Então é cansativo para eles, então eles pegam o saco de lixo fechado.
Hoje a orientação que se dá para os garis é de não colocar dentro do caminhão, não coletar esse lixo que não está ensacado, então?
É, na realidade não é uma orientação minha, é uma coisa que está em contrato, entende? O lixo, a coleta de lixo, ela pega lixo ensacado, isso não é uma coisa que eu...
Não é uma decisão pessoal.
Não é uma decisão minha, isso aí já vem, não é de hoje, sempre foi assim a exercida a coleta em si, sabe?
É uma questão que está em contrato, então, independente da tua preferência,
exatamente.
Vai ser deixado para trás o lixo
exatamente.
Que não estiver ensacado.
O que acontece é que o pessoal tem uma caixa lá, tipo aquela de alimentos lá, largou lá em cima da sacola. Isso vai o quê? Vai, os cachorros vão pegar, vai espalhar, vai ficar na rua, então vai ficar com aspecto sujo, né? Não tem, você pode juntar essa sacolinha, mas tem muito lixo espalhado, então o aspecto aparentemente não foi limpado aquele local, né? Então essa é a conscientização que eu peço assim, ó, que quem vai descartar o lixo, amarra bem a sacolinha. Eu sei que vai ter os cachorros, isso não tem o que fazer, tem cachorro de rua, né? Mas aí eu tô dando um suporte também, não nos custa, né, ir lá juntar aquele lixo, amarrar e colocar ali para o próximo dia os garis vão passar, vão recolher.
Em alguns casos, então, quando o contribuinte ensacou o lixo e algum animal rasgou esse lixo, você falava também, né, do fato de alguns catadores também abrir o saco de lixo e deixarem espalhados, em alguns casos vocês estão, então, ainda assim recolhendo, né?
Exatamente.
Juntando esse material.
Quando chega até minhas informações, que é o que eu peço para as pessoas, porque geralmente as pessoas só apenas olham para criticar, né? Então eu sempre informo o meu número, entro em contato comigo, a gente vai providenciar a retirada. Não seria da nossa ossada fazer isso, entende? Mas a gente entende assim que a cidade tem que estar limpa, independente de... A gente está aqui para nos ajudar, né? Não é uma coisa assim, o problema é do vizinho. Não, a gente está aqui, a lixeira está na frente da minha casa, não nos custa ajudar. Então, eu estou dando suporte para eles, até nos organizarmos bem, até as pessoas se conscientizarem. E daí a gente está indo fazer a retirada fora de hora. Eu vou com a caminhonete, no caso, e retiro. Às vezes, quando é muita coisa ou lixo atrasado, digamos assim, vou com o caminhão, mas... Tem que ser no horário que o caminhão passa, entende? Tem que ser...
É, o ideal também é que a população descarte um pouco antes, né, do caminhão passar, para evitar esse problema aí. Tem várias perguntas aqui no WhatsApp, daqui a pouco nós já vamos ter um tempo também para responder aos ouvintes. Agora, não é raro a gente passar na rua e ver na frente de loja ou de casa isopor, né? A pessoa comprou uma geladeira e descarta aquele isopor bem grande, Sim. ou descarta uma caixa grande. Tem material que é tão grande que eu acho que não cabe no saco, a não ser que a pessoa vá lá, recorte ou quebre o isopor. Nesse sentido também, a pessoa, o contribuinte é obrigado a ensacar esse material de embalagem, digamos assim, Tawane?
É, digamos assim, se for caixas pequenas, que amassa ela, bota no saco ali, se não tiver um saco para enrolar, pega uma corda, alguma coisa ali que consiga deixar esse material firme ali, até porque tem o vento que leva embora, ou passa uma criança junto, aquele isopor sai espalhando pela rua, depois deixa jogado numa esquina, então que seja bem prensadinho ali, seguro, que fique ali no local até o gari passar a pegar.
A ideia, Grigol, então, é compactar, né? Reduzir Isso. o tamanho desse material para facilitar na hora da coleta, não precisar fazer muita viagem.
É, facilita bastante.
Já ajuda um pouco aí o trabalho do pessoal.
Ajuda muito.
Senão tem que ir voltar do caminhão muitas vezes. E é um trabalho rápido, né, que vocês realizam ali?
Ligeiro.
Geralmente é uma correria só.
É uma correria, não para.
São quantas horas de trabalho por dia?
Não tem exatamente.
Só tem horário para começar.
Só tem horário para começar.
Mas são duas equipes, né, por dia?
É, mas aí quanto mais ligeiro a gente fizer, né, mais ligeiro vamos para casa.
Certo. E aí, Tawane, vocês dividiram a equipe em dois grupos?
É, na realidade são três equipes.
Três equipes.
É, duas durante o dia e uma durante a noite, que faz a área central.
Certo. A gente pode até reforçar, então, aqui os horários em que o caminhão de lixo inicia a sua rota. Pela manhã, então, são dois caminhões?
São dois caminhões, no caso, duas rotas. A rota 1, que é do lado da Suzana, lá daquele lado da cidade, e a rota 2, que faz o lado aqui da Oliveira, da Floresta. O pessoal já mais ou menos sabe as rotas ali. O caminhão sai do pavilhão às 7 horas da manhã. Isso. Não tem horário, tipo, às vezes me ligam perguntando que horário que ele vai passar aqui. Não tenho como especificar, tudo depende da quantidade de lixo, da demanda de lixo que tem no dia. Tem dias que tem bem pouquinho, quando é 8 horas está passando em tal casa. Tem dias que é 11 horas, ele não conseguiu passar lá ainda porque é muito lixo.
Dezembro entendeu? Agora aumentou, né,
muito.
Grigor?
Aumentou bastante.
Aumenta a produção de lixo aí. Bom, ele começa sempre às 7 nessas duas rotas aí e geralmente acaba mais ou menos que horário, Tawane?
Segunda-feira, geralmente 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, isso se a gente conseguir ir no ritmo, entende? Que esse é o foco. Claro que agora no dia 26, que foi pós-Natal, eu tive que colocar os três caminhões para conseguir superar a demanda, porque foi muito lixo.
E aí esse terceiro caminhão, fora as duas rotas da manhã, inicia a rodagem que hora e a partir da onde ele está indo?
É, o terceiro caminhão é para a noite, no caso. Na realidade, temos um terceiro caminhão que é para... Ali, caso quebre algum, fica de reforço. Mas a terceira rota inicia às 5 horas da tarde, que ele sai do pavilhão.
Esse é o que passa no centro.
Passa no centro. Ele faz aqui a parte da... Como é que é o nome ali do...
Eu tenho aqui, depois eu posso até passar.
Ele inicia toda a parte central. É, isso é à noite. Isso é de segunda a sábado, que faz a parte central. Nos bairros é de segunda a sexta-feira que eles passam.
É, então quem mora em bairro, hoje não vai ter coleta do lixo.
Hoje não vai ter coleta.
E em função do feriado da segunda-feira, o final de semana inteiro, então, e também a segunda-feira vai ser sem coleta de lixo.
Sem
né,
coleta. Também. Só isso, terça-feira.
Isso daí, Grigor, até deu uma risada aqui, porque significa que na terça-feira vai ter muito lixo.
Terça-feira não tem hora para voltar, não.
É quase uma semana inteira, né? De lixo acumulado aí, se a gente considerar que vai aumentar, então, a produção de lixo. É bastante lixo, né, Tawane?
Bastante.
Mas também tem esse acordo já está previsto em contrato, que vocês não trabalham em feriado.
Isso. No feriado em si, me passaram que não é trabalhado.
Uhum. Então, só na terça-feira. Isso. Bom, nós falamos aqui dos sacos de lixo, você tem que ensacar tudo para contribuir. O ideal é que você também separe, né, o lixo para facilitar o trabalho lá em cima no aterro, onde as gurias separam depois, né, fazem essa triagem. Chamamos atenção para o horário em que o caminhão passa aí na tua rua, importância de você colocar também próximo do horário em que os trabalhadores vão passar. E um outro problema, que até nós comentamos aqui no início da entrevista, que são os cães, ataques de cães. Já foi atacado por algum cachorro, Grigor?
Olha, por enquanto não.
Você tem um mês, né, de trabalho.
É, mas o cão é bastante.
Teus colegas relatam bastante ataques de cães.
Cachorro é bastante. Tem mais cachorro na rua que gente.
É, aqui no Lagoa a gente tem bastante cães na rua, né? Bom, Tawane, vamos falar desse problema aqui e também trazer uma orientação que é lógica, né? O mínimo que o proprietário desse cão deve fazer é tomar conta desse cachorro, mas algumas vezes não é nem cachorro que tem dono. São cachorros de rua que atacam os garis.
Acontece bastante de cachorros que têm donos, no caso, estarem soltos ou com o portão aberto, e os garis têm que pegar a lixeira ali perto do portão. Aconteceu já de o gari pegar o lixo e o dono abrir o portão na hora e o cachorro escapar e pegar no joelho do gari. Então, tem bastante, né, tem todos os fatos. Há muitos cachorros na rua que não têm dono, sim, né, que não tem a quem recorrer. Mas
geralmente o cachorro que ataca é o que tem dono, então.
Geralmente.
E aí o que que faz numa situação dessa, Tawane? Vocês procuram a polícia para registrar um boletim de ocorrência?
Porque há outras vezes assim a gente entrou em contato, né, para ver como a gente proceder. Até então a gente não tinha o conhecimento que a gente poderia sim fazer o boletim de ocorrência e acarretar na multa para o dono do cão, né? Mas agora a gente já tem essa informação, caso ocorra a gente vai usar com...
Vão utilizar dessa prerrogativa.
Vamos sim, porque, tipo, a gente tem que se conscientizar. Os cachorros não gostam de pessoas uniformizadas, isso não é de hoje, né? Então, eles enxergam os garis e eles ficam loucos. E daí tem que chegar perto da cerca, tá colocando a mão numa propriedade que o cão cuida, né? Então, automaticamente, ele vai defender a propriedade dele. Se tiver fechadinho, beleza. Se tiver portão aberto, não tem o que fazer, né?
Uhum.
E daí, se a gente não retira o lixo, a reclamação vem que o gari escolheu a casa do lado pra pegar e não pegou daquela ali. Então, fica difícil trabalhar assim, né?
É, tem essa outro ponto da conscientização. Vocês, quando acontece um ataque, aí precisam liberar o gari para ele realizar um tratamento? Que tipo de impacto tem no dia a dia da empresa agora, da Cooperlar, né, que realiza esse trabalho, Tawane?
Sim, já tive vários acontecimentos dessa mesma forma. O que a gente faz é, imediatamente a gente leva para o hospital, ver se precisa tomar a vacina, fazer os curativos necessários, ver qual que é o grau da mordida e tal. A gente tem que liberar o funcionário, não tem como o funcionário trabalhar machucado, né? Ele precisa ali do descanso, do tratamento em si, dor e tudo que acarreta, né? Isso acarreta problema, que nem eu disse no início, assim, problema pessoal e financeiro também, porque a pessoa vai estar ali de atestado, né? Atestado não é a mesma coisa que a pessoa esteja trabalhando. Então, vai acarretar em desconto, ali não é o mesmo valor, né? Então, além da gente ter o problema do funcionário ali em si, do colaborador, do associado, que é a empresa que trabalha com associados, a gente ter o desfalque do associado e o problema que o associado também vai ter pessoal, né? Porque...
E se a gente parar para analisar mais profundamente ainda, um gari a menos acarreta no problema para a sociedade num todo, porque atrasa o lixo de todo mundo, aumenta a chance de um cachorro ir lá e rasgar o saco, atrasa, então deixa a cidade mais feia, porque tem mais lixo também na rua, inclusive haverá mudança nesse sentido, né? A gente sabe que a prefeitura já está se mobilizando aí para a contratação de containers onde o lixo vai ser depositado. Então, visualmente, vai mudar um pouco. A gente vai ver aquele latão de lixo maior, né? Aquele container, aquela caçamba, uma espécie de material assim, e não mais o lixo na rua. Isso vai atrapalhar vocês, Tawane, ou vai contribuir? O que que vocês veem, então, que essa possível mudança traga de diferença no trabalho?
Não, essa mudança já é um bom tempo que a gente está batendo nessa tecla, que visa uma organização melhor. Porque entre tu ver uma montoeira de saco lixo jogado no chão, aguardando o caminhão passar e tudo organizadinho dentro do contentor, vai dar uma visão melhor e sem contar que acarreta também em estado de saúde, né? Porque lixo jogado, né, estando ali fechadinho, está protegido, né? As pessoas estão protegidas do contato com aquele lixo, com os mosquitos, com o cachorro, com tudo que pode acontecer, né? Então, vai estar ali fechadinho, o caminhão chega, pega esse contentor e leva. Vai acarretar em menos sujeira, no caso, no chão, né? Na visão geral, assim.
Sim. Grigor, para quem é trabalhador desse setor, o gari, ele vai ter que, de alguma maneira, se debruçar dentro desse container. Você acha que vai dificultar um pouco o trabalho ou não chega a atrapalhar?
Mas eu acho que nessa parte não.
Não vai mudar nada, não, então. Não. O chorume é uma outra preocupação que eu vi algumas pessoas falarem, né? Dentro desse container vai ter um pouco de chorume ali também, né? Natural que o lixo libere, então, esses líquidos, Tawane. Como é que acontecerá, por exemplo, o controle nesse sentido? A empresa também vai ter que tirar o chorume dali? Como é que funciona isso?
Pelo que eu li no edital, e não está nada ainda decidido, né? É uma coisa que está sendo para ser implantada, terá que ter também a limpeza desse contentor. O que que acontece? O chorume é a mesma coisa que tu vai colocar um gelo, descongelar, vai pingar ali, ele vai juntar o líquido, né? O chorume é restos de alimentos em decomposição, né? Vai acabar, que vai acarretar no chorume. Então vai ter que ter uma parte de limpeza disso daí, porque na realidade os garis não vão ter contato, eles não vão precisar se debruçar em cima do contentor. O caminhão vem com os ganchos, conecta no contentor e puxa para dentro. Então os garis não vão ter contato direto com essa parte, entende?
Vai ser mais fácil.
É prático.
E o caminhão daí vai ser outro também? Então.
Tem que ser outro, tem que ser um caminhão adaptado, né? Até porque o caminhão tem que ter um gancho que levanta, que se conecta com o contentor ali para poder erguer ele. E esses caminhões que a gente tem agora, eles não são compactuados para isso.
O gari, então, ia ficar responsável só por coordenar, né, esse trabalho aí, por gerir, né, esse equipamento que vai derrubar, então, o lixo para dentro do caminhão.
Isso aí, exatamente.
Ele vai manusear, de alguma maneira, vai coordenar isso aí. Vamos ver aqui algumas mensagens também que a nossa audiência manda. Mensagem da Verônica. Olá, nesta questão da organização do lixo, tem muito também a questão de catadores de materiais recicláveis, pois a maioria deles rasgam os sacos e deixam soltos na lixeira. Na lixeira do meu prédio acontece muito isso. Aí o morador que é o responsável, né, da lixeira, junta, organiza, e os catadores têm que ter mais atenção. A gente sabe que eles sobrevivem disso, né? Claro, também fazem um papel importante porque reciclam esse material, mas é necessário ajudar na organização. Uma outra mensagem aqui é da Maria. Ela diz: bom dia. Com lixo na minha casa, como que o lixo na minha casa, os garis vão correr risco? Ela diz que faz a identificação aqui, então já é um ponto positivo, né? Ela está falando que lá não tem esse problema. Ela disse que separa também o lixo. Lixo orgânico, em alguns casos, também utiliza para adubo. E ela pede qual é o horário em que o caminhão passa no bairro Nossa Senhora Consoladora.
É o Nossa Senhora Consoladora inicia às 7 da manhã.
Começa por lá.
É o primeiro bairro.
O primeiro bairro, então, está essa orientação. Aqui na 14 de julho, próximo ao asfalto, tem 5 cães de rua que avançam nos carros, bicicletas e que tem dono. Esse também é um outro problema que a gente sabe, né? Já não afeta apenas o pessoal da coleta de lixo, mas também a população como um todo. Bom, são orientações que nós trazemos aqui na programação do rádio com o pessoal da equipe da Cooperlar, que permanecerá em 2024 com esse serviço, né, Tawane? Contando com a colaboração, com certeza, da nossa comunidade para que tudo saia dentro do planejado. Quero agradecer, então, a participação tua aqui, Tawane, e desejar sucesso aí, agora à frente da coordenação da Cooperlar, e pode contar com a Rádio Cacique também para mais espaços como este, né, de orientação da nossa comunidade.
Muito obrigada, eu agradeço que nem eu digo assim, se precisarem, entre em contato. Ficou alguma coisa em aberto, assim, alguma dúvida, é só entrar em contato, a gente já vai estar esclarecendo. E também peço a ajuda da sociedade num todo, né? Porque a cidade limpa é para todo mundo.
Inclusive, né? Tem uma pergunta aqui, a ouvinte até mandou, porque ela mandou bem cedo, era 8h10 quando ela mandou essa informação, que ela mora no Alto Pedregal e lá tem bastante lixo na frente da casa dela. Ontem passaram e não levaram, eu gostaria de saber por quê. E aqui tem umas fotos. Dá para ver que tem uma caixa aqui, mas boa parte do lixo está ensacado. A maior parte está dentro de sacos de lixo. Fica na Rua dos Pinheiros, próximo da pracinha. Agora, o caminhão não passou lá, Tawane. O que a gente pode orientar também quando acontece isso de o caminhão não passar ou de ter lixo na casa, na frente da casa dessa pessoa. O ideal é que ligue para vocês qual é que é o procedimento para informar, né, de algum problema, porque deve acontecer, né? Isso acontece com todas as empresas, às vezes fica uma ponta solta.
Exatamente, que nem eu até informei em vários grupos ali, redes sociais, ficou alguma coisa para trás, me liga, a gente vai fazer. Como agora de manhã uma senhora do Vida Nova, acho que foi, me ligou que não foi um lixo que estava programado ali, entende? Mas ia ficar todo final de semana, fui lá, fiz a retirada bem tranquilo. Entra em contato, a gente vai realizar, não é assim de praxe a gente fazer isso sempre, entende? Uhum. Mas não nos custa, assim, ó, é um feriado, então, para não ficar nada acumulado, passa as fotos, me passa a localização, a gente vai lá e retira sem problema.
Qual que é o número, Tawane?
É 99928-7329.
Certo, já anotei aqui, os ouvintes que quiserem também podem pedir aí por meio do WhatsApp, 99928-7329. Já estamos mandando aqui para quem pede.
Que ocorre bastante também, às vezes, do caminhão passar e as pessoas irem lá e depositarem o lixo lá. Então, o caminhão já passou. Uhum. Entende? Daí fica complicado. Sempre colocar antes do caminhão passar. Que depois o caminhão tem uma rota a cumprir, ele não tem como estar voltando, entende? Então, eu estou fazendo esse suporte para eles, vou até o local, retiro esse lixo aí. Mas o correto a fazer também para organizar nossos horários é colocar antes do caminhão passar. Mas acontece às vezes de ficar alguma coisa para trás, sim. Aqui, isso é normal.
Aqui no centro hoje já começou, é 10 da manhã, né? No,
já começou,
no sábado.
Já estão na rota.
Tá certo. Obrigado mais uma vez, Tawane.
Eu que agradeço.
Feliz ano novo para vocês aí.
Igualmente para você.
Grigor, também muito obrigado pela tua entrevista aqui. Sucesso para a tua equipe.
Muito obrigado.
Valeu, pessoal, aqui então da Cooperlar conversando conosco nesta manhã.